Prezados amigos e amigas, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando mais um programa Páginas do Cristianismo, aqui pela Rádio Atividade Espírita. E hoje nós vamos falar sobre algo muito emocionante para todos nós. Nós vamos falar sobre a cidade que Jesus escolheu para ficar quando ele chegou aqui. Vamos falar de Nazaré. Nazaré que ficava na Galileia, ou que fica na Galileia até hoje, mas era um pequeno povoado na época de Jesus. E falam os historiadores, a Baixa Galileia. O tamanho das aldeias da Galileia, na disposição e localização, variavam bastante. Algumas estavam situadas em lugares protegidos, outras assentavam sobre uma colina ou uma encosta. Em nenhuma se observava um traçado pensado de antemão, como nas cidades da Grécia, né? Então, de Nazaré, nós sabemos que ela estava a uns 340 metros de altitude, numa encosta, longe das grandes rotas, na região da tribo de Zebulon. Um desfiladeiro conduzia uma rápida descida até o lago de Genezaré. Então, parece que não havia verdadeiros caminhos entre as aldeias, sabe? Talvez o mais utilizado fosse o que levava a Séforis, que era a capital da Galileia, quando Jesus nasceu. De resto, o povoado ficava retirado no meio de uma bela paisagem rodeada de morros. Nas encostas mais ensolaradas, situadas ao sul, encontravam-se disseminadas as casas das aldeias, né? E bem perto os terraços construídos artificialmente, onde se cultivavam videiras de uva preta. Na parte mais rochosa, cresciam oliveiras, das quais se colhiam as azeitonas. Nos campos do sopé da colina, cultivava-se trigo, cevada e paianço. Em lugares mais sobreados do vale, havia alguns terrenos de aluvião que permitiam o cultivo de verduras e legumes. Na extremidade ocidental, brotava um bom manancial. Então, neste ambiente, moveu-se Jesus durante seus primeiros anos. Ladeira acima, ladeira abaixo, e algumas escapadas em direção a umas oliveiras próximas até o manancial. Foi aí que Jesus escolheu, então, para nascer. Segundo consta, era uma aldeia de mais ou menos 200 habitantes, e Jesus era conhecido lá como sendo filho do carpinteiro. Então, Nazaré, na época, era muito pequena, muito desconhecida, né? E aí, nunca aparece mencionada nos livros sagrados do povo judeu, nem sequer na lista de povoados da tribo de Zabulon. Alguns dos seus habitantes viviam em cavernas escavadas nas encostas, a maioria em casas baixas e primitivas, de paredes escuras de adobe ou pedra e com telhados confeccionados com ramos secos e argila e chão de terra batida. A gente fica pensando, quando a gente cita esses dados, como é que é interessante isso, né? Prezado amigo, prezada amiga, o príncipe do mundo, aquele que tem na mão o cetro da governadoria do planeta, quando chega aqui ao plano físico, resolve morar num lugar desse. Porque na época já existiam cidades mais interessantes, como Séforis, e próprio Tiberíades, e existia também Jerusalém, existia Jericó, e ele então vai naquele cantinho ali, um lugar bem desconhecido, que nem o povo judeu tinha como um lugar de grandes realizações. Inclusive, até chegava a perguntar, mas como é que pode alguém de lá, vindo de lá, fazer prodígios, né? Então, isso aí é muito interessante, como que Jesus mostrou para nós já desde o início a questão da simplicidade, a questão da humildade. Era o ouro num barro, num jarro de barro, e não deixa de brilhar. E às vezes nós nos sentimos aqui um pouco que desprestigiados quando a vida não nos oferece um lugar melhor, uma cidade que a gente gostaria de morar, ou uma casa melhor. A gente fica reclamando, né? Achando que Deus esqueceu da gente. Muitas tinham em seu interior essas casas, cavidades subterrâneas, para armazenar a água ou guardar os cereais. Olha, em geral, só tinha um cômodo no qual se alojava e dormia toda a família, inclusive os animais. Veja você, né? Hoje nós temos em estudos feitos aí pela medicina, quando eles fazem um programa de assistência familiar, então tem muito isso, né? A quantidade de moradores por cômodo. Então, quando tem muitos moradores no mesmo cômodo, é um sinal muito forte de problemas, porque a questão da transmissão das doenças, e aquela coisa muito abafada, e ainda dormir animal junto, realmente era bem diferente do nosso tempo, não é? Em geral, as casas davam para um pátio que era compartilhado por 3 ou 4 famílias do mesmo grupo, e onde transcorria boa parte da vida doméstica. Então, ali tinha em comum o pequeno moinho, onde as mulheres moíam cereais, e o forno, onde assavam o pão. E ali também eram depositados os instrumentos agrícolas. Então, esse pátio ele era o lugar mais apreciado para os menores brincarem e para o descanso e as conversas dos mais velhos ao entardecer. Então, em toda a época, sempre tinha uma possibilidade de alguém ser feliz. Então, a felicidade não estava em você ter, mas sim em ser. Porque se hoje nós temos tanto conforto, como Chico Xavier nos disse, que nunca o homem teve tanto conforto na vida, então, se hoje nós temos todo este conforto, e às vezes nós reclamamos, né? Então, naquela época, não. Naquela época, qualquer coisa era motivo de felicidade. Um lugarzinho para o pessoal ficar, um moinho para moer, um forno, um trabalho. E mais era conversa entre eles. Coisa que hoje nós estamos deixando de lado. Estamos deixando de conversar entre nós, estamos deixando de passar informações, porque nós buscamos muito virtual e deixamos de conversar com pessoas, com gentes. Então, talvez a felicidade que eles tinham, nós não temos, porque era de conviver, de compartilhar, de trocar informações pessoa a pessoa. E Jesus, então, viveu numa dessas casas humildes, né? E ele captou até os seus mínimos detalhes a vida de cada dia. Então, sabe-se que o melhor lugar para colocar um candeeiro de madeira, um candeeiro de maneira que o interior da casa, das paredes escuras, não caiadas, fique iluminado e possa ver. Então, era um candeeiro, uma pequena lamparina que colocavam ali para iluminar o pessoal, né? Então, esse trabalho, essa história, né, de onde Jesus viveu, é muito interessante, sabe? Então, viver em Nazaré era viver no campo. E Jesus cresceu no meio da natureza, com os olhos muito abertos para o mundo que o rodeia. Basta ouvi-lo falar. Então, a abundância de imagens e observações tomadas da natureza nos mostra um homem que sabe perceber a criação e desfrutá-la. E, segundo os historiadores, então Jesus observou muitas vezes os pássaros que revoavam em torno de suas aldeias, que não semeiam e não armazenam em celeiros, mas voam cheios de vida, alimentados por Deus, seu Pai. Isso ele vai falar lá no futuro, né? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando ele vai dizer isso. Por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Olhai os lírios do campo, as aves do céu, que não semeiam e nem plantam, mas que nunca, mesmo assim, né? ficam sem a sua alimentação, a sua vestimenta. Então Jesus não sabia falar senão a partir da vida. Ou seja, ele não falava senão a partir da própria vida, porque ele era um grande observador da própria vida. Então, para sintonizar com ele, captar sua experiência de Deus, é necessário amar a vida e mergulhar nela, abrir seu mundo e escutar a criação. Então, quando Jesus fala de Deus, ele está falando de vida, ele está falando da criação. Se nós queremos viver essa vida, mergulhar nessa vida, nós temos que aprender a amar a natureza, conviver com a natureza, sem aquela necessidade tão dantesca de destruir a natureza. Ou seja, vou destruir aquilo que me acalentou durante toda a minha jornada, lá nos planos primeiros da minha evolução. Nós vivemos a natureza a partir de lá. Então é preciso que a gente entenda isso, né? Em Nazaré, a família era tudo. Olha que interessante, né, essa colocação aqui do historiador. Em Nazaré, a família era tudo. Porque a família é o melhor lugar para morar. Imagina vocês, se Deus criasse os espíritos assim e colocasse esses espíritos aleatoriamente na vida, sem um elo qualquer de que os ligasse uns aos outros. Então esses espíritos iriam bater um no outro, se batendo por aí. Quando Deus cria a família, ou seja, ele reúne grupos de pessoas, o que, que ele fez? Ele pega daquele amontoado de gente que está evoluindo, ele pega aquele amontoado e faz nichos. Cria nichos. E naqueles nichos cria-se a família. Então nós vamos juntar ali, por exemplo, a quantidade aí de espíritos e vão fazer uma família espiritual. Essa família espiritual depois ela vai se refletindo aqui na Terra como uma família carnal. E assim vamos buscando uns ajudando os outros, né? Então, podemos dizer assim, só na família é que se encontra, né? Que nós encontramos a verdadeira identidade. Como é que nós iríamos viver se não fosse por família? Então é ali, a minha família, o meu conjunto de culturas familiares, os meus realizares. Por exemplo, tem família que são ótimas para fazer tachos, outras são ótimas para fazer arreios, que é do que estou falando da época, né? E aí o que acontece? A família ficava conhecida como isso. A família dos pedreiros, a família da selva, que é a família dos Silvas, né? A família do riacho, a família do monte, e assim vai, né? Então esses nomes foram agregando, os nomes da natureza foi se agregando aos nomes familiares, né? E aí, por exemplo, tem a família dos mourões. O que, que eram os mourões? Eram os que cultivavam a lenha ou a árvore para fazer cercas, e por aí iam. Você ia criando a família a partir da cultura da família. Isso era interessante, porque isso chegou a um ponto de se criar brasões familiares. Ou seja, nós estávamos aí já vivendo em termos de comunidades grandes, históricas. Então, isso Jesus fez, ele viveu em família, família dele, família do pai, da mãe e dos irmãos, certo? Então, essa família não se reduzia ao pequeno lar formado pelos pais, né? Ela estendia a toda a clã familiar, agrupado sob uma autoridade patriarcal e formado por todos que se encontravam vinculados, em algum grau, por parentesco de sangue ou por matrimônio. Então, antigamente, tinha esse processo da família patriarcal. Era uma grande clã, né? Então as pessoas se reuniam ali e ali ficavam. Muitas vezes se casavam entre eles mesmos para sustentar o nome da família, o jeito da família. E aquilo era muito bonito, era muito interessante, era muito bom de se viver. Aí alguém pode dizer assim, mas era muito difícil, porque não tinha, às vezes, uma alimentação. Então, a alimentação que nós conhecemos hoje, né, é a alimentação que nós vivemos hoje. Então, cada alimentação, cada povo, cada época, a sua alimentação. Então, não podemos querer achar que naquela época Jesus, por exemplo, viveu numa fase em que não se alimentava bem, que as pessoas não comiam direito. Não, se comiam sim. Que eles comiam figo, cevada e comiam peixes, e a gente hoje tem uma alimentação diferenciada, porque hoje nós vivemos assim. Mas eu vou dizer para vocês, provavelmente eles viviam até mais e melhores do que a nossa alimentação atual. Mas há pessoas que não entendem dessa maneira, né? Então os evangelhos nos informam que Jesus tem quatro irmãos que se chamam Tiago, José, Judas e Simão. E também algumas irmãs. Elas não são nomeadas por causa da pouca importância que se dava à mulher. Então, por exemplo, Jesus tinha irmãos e irmãs. Então, será que quantos irmãos no todo? Segundo alguns historiadores, isso chega a 9 pessoas, né? Mas a mulher era valorizada para sua fecundidade e seu trabalho no lar. Então, assim funcionava a coisa. A mulher tinha o seu valor pela fecundidade dela e por ela trabalhar ali as coisas do lar, fazer moer, fazer os alimentos e também preparar roupas, fazer túnicas. Segundo consta, Maria Santíssima era uma exímia costureira de túnicas. E aí vai, né? Então Jesus fala mais tarde, né? Essas relações fraternas, com domínio sobre as demais, deve ser substituído pelo serviço mútuo. Então uma fonte atribui a Jesus essas palavras: olha, não chameis a ninguém pai vosso sobre a terra, porque um só é vosso Pai, o Pai do céu. Isso aí são formas que a história conta, né? Mas a gente não pode dizer que realmente isso era verdade. Existem muitas histórias em torno de Jesus. Mas é aquela na cidade pequena de Nazaré que Jesus cresceu. Seu corpo físico, porque Jesus tinha o corpo físico, muito embora alguém ache que não, mas Jesus tinha corpo físico e foi ali que aquele corpo foi desenvolvendo. E a gente hoje percebe que todo aquele momento do crescimento de Jesus foi feito numa cidade muito simples chamada Nazaré, que hoje é uma cidade bem maior, com mais situações turísticas e tudo, mas na época de Jesus era uma coisa muito simples, diríamos hoje um povoado. Bom, nós vamos dar uma paradinha agora para o nosso intervalo musical e daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco do nosso estudo de hoje, que é sobre a pequena cidade de Nazaré, na Baixa Galileia.